Você está ouvindo Show de Basquete.
Faltando poucos segundinhos para o término da partida. Muito obrigado pelos comentários, Gabriel Farias. Muito obrigado, Ricardo Dias, pelo plantão esportivo. Mas ainda tem jogo. Caxias com ela, seu campo defensivo. Marcação, pressão no Corinthians, que tenta tomar a bola aí no seu campo de ataque. E o juiz viu mais uma infração. Temos o jogo paralisado mais uma vez aqui no ginásio Vlamir Marques. E como o Gabriel Farias perder, dá adeus à vaga do Super 8, e quem assume a vaga é ele, o Franca, que é o atual campeão do Super 8, terá a chance de conquistar o bicampeonato inédito desse torneio de tiro curto, aí, o caminho mais curto para Basketball Champions League Américas, né? Mais conhecido como Libertadores da América. Então, o Caxias, se não vale muito em tese o jogo, se não vale muito na tabela, que vale muito o motivacional para voltar para o segundo turno embalado, pra falar, ó, fizemos grandes partidas de primeiro, vamos continuar assim, vamos continuar assim. Isso vale muito pro Caxias, vale bastante pro Corinthians, e o Corinthians não consegue aí a vaga se continuar nesse placar, porque o Caxias acaba de ampliar com o Nico, argentino, o gringo, marca um ponto de lance livre, marca o segundo e encaminha a vitória do Caxias. O Corinthians vem com tudo pro ataque, faltando 20 segundos. Com ela, pra 3, pra 3, pra 3, nada feito, desequilibrado, rebote com o equipe do Caxias. Ele no cavaco pega e abraça a bola ali, ela é minha, posse de bola com o Caxias, rebote ali do Ed, Caxias com ela, momento que o juiz viu mais uma infração do jogador corintiano, falta pessoal do Bezarinho, segunda falta, então a equipe do Caxias terá ali mais cobrança de lance do cavaco, camisa ou regata número 33, para sacramentar de vez a vitória. Lance livre, ganha jogo e ganha mesmo. Se ele acertar ali, ó, já acerta o primeiro, o Caxias chega a 80 pontos, diferença de 5 pontos, faltando 16 segundos ali no término da partida. O Ed encaçapa a laranja no primeiro lance livre. Vamos ver se ele consegue encaçapar mais uma e aumentar mais ainda aí para 6 pontos a diferença. E ele encaçapa, chua de Ed do cavaco, mandou o cavaco chorar. A equipe do Corinthians vem com o Ricardo Fischer na armação. Silvert pra Fischer, pra 3, pra 3, pra 3, pra 3. Bate no metal e não cai, rebote com o Fuller agora. Pra 3, nada feito. Rebote com o Silvert de novo. Pega o rebote e bota lá dentro da cesta, Lucas Silvert. Vai acabar o jogo, posse de bola com o Caxias. No momento que temos fim de jogo no ginásio Vlamir Marques, é isso mesmo, o juiz deu o término da partida ali, pediu a bola, mas temos 2 segundos e um lance livre ainda.
Olha o gol!
Mesmo assim, a equipe do Corinthians não consegue chegar. Corinthians 7-7, Caxias 8-1, Nico na linha do lance livre. Vamos saber o que aconteceu depois dele. Ícaro Dias, tem gol aonde?
Gol do River Plate, gol de Rojas aos 29 do primeiro tempo. Marca tirando 0 do placar, agora River Plate 1, Palmeiras nada, River pressionando e o Palmeiras sentindo um pouco de dificuldade nessa metade de primeiro tempo, Luciano. No momento que
no momento que temos fim de jogo aqui no ginásio Vlamir Marques, que vitória sensacional, de virada é mais gostoso. Caxias 83, Corinthians 77, o Corinthians ganha. Com a derrota, o Corinthians dá adeus à vaga da Copa Super 8. E quem está classificado para o torneio de tiro curto é ele, é o César Franca, atual campeão, que encara a equipe do Flamengo. Então, antes de passar a bola melhor pós-jogo do Web Rádio Brasileiro, vamos repassar os confrontos da Copa Super 8. No dia 15 de janeiro, agora na sexta-feira, Minas contra Mogi às 16 horas. No mesmo dia, só que um pouco mais tarde, São Paulo contra Paulistano às 19 horas. E no sábado teremos, no dia 16, teremos Bauru contra Fortaleza e um pouco mais tarde, às 19 horas, teremos agora sim Franca contra Flamengo, a reedição das duas últimas finais da Copa Super 8. Então, jogaço aí definido com essa derrota do Corinthians, derrota em casa, né? Mini sede do ginásio do Vlamir Marques, mas o ginásio do Vlamir Marques é a casa do Corinthians. E o Corinthians perde 77 a 83. Eu me despeço de você, querido amigo Paulo ouvinte. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Agradeço ao Gabriel Farias, agradeço ao Ricardo Dias. Deixo a bola com ele, Alô, Ícaro Dias, a laranja está com você. Eu fui, valeu, boa noite.
Tá certo então, esse foi o Luciano Massi trazendo todas as emoções dessa vitória do Caxias, né? O Caxias surpreendendo a todos, vencendo lá no ginásio Vlamir Marques por 83-77. Daqui a pouco a gente coloca no nosso Instagram os destaques da partida. Instagram não, no nosso Twitter, né? Porque estamos esperando a confirmação das entrevistas pós-jogo. É claro, você ouve aqui na rádio de todos os esportes, né? No momento que o River tá no campo de ataque, o River tá tentando pressionar para tentar conseguir o segundo gol contra a equipe do Palmeiras. E pegando mais um resultado, né? A gente não pode estar perdendo nada no nosso querido plantão esportivo da rádio de todos os esportes. Encerrado no ginásio Henrique Vila Boa, em casa do Sport Clube Pinheiros, o Itambé Minas venceu o quarto set por 25-20 e fecha o jogo em 3-7-1. No momento que também temos em andamento, o Flamengo venceu o primeiro set contra o Sesc Rio por 25-20. Gabriel Farias agora é com a gente, né? Agora com esse nosso pós-jogo da Polisportiva. Eu queria entender uma coisa: como que a equipe do Corinthians, que é uma equipe que perdeu por uma diferença pequena no primeiro quarto por 2 pontos, depois venceu o segundo quarto por 7 pontos, terminou o terceiro período empatado em 23-23, mas o último período não foi nem sombra do Corinthians que nós conhecemos. Um momento que quase o Palmeiras empata com o Zé Rafael. Eu queria entender o porquê que o Corinthians oscilou tanto assim após a parada para o intervalo. Ou foi o Caxias que melhorou?
Foi uma soma dos dois, assim. A primeira metade, ou até dá para colocar aí os primeiros 8 minutos do terceiro quarto, foram do Corinthians, quando o time conseguiu abrir uma vantagem que chegou a 2 dígitos, Fischer e Fuller jogando melhor, o time conseguindo travar as ações ofensivas do Caxias, que voltou sem o seu armador principal, o Nico, porque ele cometeu 3 faltas no primeiro tempo. E a partir do momento que o Pedro Teruel e o Túlio da Silva começaram a se encaixar um pouco melhor, entender como atuar sem o Nico em quadra, foi que o Corinthians se perdeu. O Teruel fez um ótimo terceiro quarto, um último período também fantástico, conseguindo bandejas com a mão esquerda, que apesar dele ser destro, como eu falei durante a transmissão, muito confortável cortando e indo das bandejas com a mão esquerda. E o Corinthians parece que não sabia disso e não conseguiu se ajustar durante o jogo. A maior parte dos defensores do Teruel deixavam ele cortar para a esquerda, e aí ele tinha muita facilidade, muito, muito confortável para ir para essa bola, conseguiu algumas cestas com a falta ainda para conseguir jogadas de 3 pontos. E o da Silva ali, o Túlio, jogando contra o Silver, jogando contra o Arthur Bernardi, também teve muita vantagem e conseguiu se impor tanto na velocidade, colocando a bola no chão, indo para cima dos pivôs do Corinthians, quanto no posicionamento, achando muitas bolas atrás, nas costas dos pivôs do Corinthians, para fazer cestas fáceis embaixo da cesta. E o último período foi dominado completamente pelo Caxias, que continuou impondo o seu ritmo bem mais lento de jogo, e o Corinthians muito permissivo na partida inteira, e principalmente no último quarto, que mostra esse 28-17 do último período. É totalmente esse jogo permissivo do Corinthians, com o Fuller sem aproveitamento, o Fischer que só engrenou nos últimos 2 minutos, quando fez 2 jogadas boas defensivas, meteu bola de 3 pontos para descer a diferença aí para uma posse de bola, mas o Corinthians não conseguiu ter um outro ataque para empatar ou virar a partida. O Corinthians fica fora do Super 8, e eu não quero aumentar muito aí as expectativas, mas esse Caxias chega à terceira vitória. A gente sabe que no NBB para ir para os playoffs vão 12 de 16, e hoje o 12º colocado é o Campo Mourão com 5 vitórias, então o Caxias está numa crescente, jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Mogi, venceu 2 dos seus últimos 4 jogos agora contra o Corinthians e também contra o Pato. É um time que pode sim começar a sonhar com uma vaga nos playoffs. Esse jogo valia muito e o Caxias valia muito mais que o Corinthians, e o time do Sul saiu com a vitória.
Aproveitando também, ô Gabriel, que a gente já tinha frisado no intervalo é a queda de rendimento de alguns jogadores do Corinthians, né? A gente vê que o próprio Lucas Cauê, que tinha 7 pontos e 3 rebotes, depois só conseguiu mais um rebote e mais um ponto no lance livre. O próprio Vezarinho, que o Luciano citou, que estava indo muito bem nas bolas de 3 pontos, fez 2 e o lance de bonificação no final do primeiro... No intervalo, né, no final do segundo quarto, também inoperante na partida. O Fuller e o Fischer melhoraram bastante. Lucas Sievert também não conseguiu render dentro da partida. O Malcolm Miller também não esteve nas suas melhores noites. E o único jogador que conseguiu, né, manter um pouco de regularidade é o Arthur Bernardes. Você acredita que essa sequência, essa maratona de jogos do Corinthians também pode ter influenciado para essa derrota, sem tirar qualquer mérito da equipe do Caxias?
Acho que sim, acho que bem no final do jogo ali, quando o Caxias conseguiu abrir a vantagem nos últimos 3 minutos, deu para ver que o Demetrius queria que o time entregasse mais, que o time tentasse mais, mas dava para ver que os próprios jogadores não conseguiram, assim, dar aquele gás a mais, dar aquela pressão a mais no time do Caxias, acabaram esse passo atrás que eu falei que o Corinthians deu e foi muito permissivo. Dá para colocar bastante também na questão física, independente de ser um jogo decisivo como era, para ter a chance ali no Super 8, que é mata, você nunca sabe o que pode acontecer. Fisicamente, pareceu que o time não conseguiu disputar ali nos últimos minutos. E eu acho que o Demetrius também perdeu um pouco a rotação, mas não por culpa dele, mas por culpa dos jogadores mesmo, por estarem muito abaixo, alguns até um pouco omissos, digamos, como o Miller teve ali um flash de 2-3 minutos e o resto do jogo dele inteiro foi bem apagado. O Fischer, como eu falei, tentou o que tentou, errou até o finalzinho do quarto período, quando teve uma atuação um pouco melhor. E aí o Demetrius foi rodando, chegou a um ponto de estar com 3 alas pivôs na quadra, no Lucas Cauê, no Sievert e no Arthur Bernardi. E aí também perdeu um pouco no lado defensivo, foi quando o Caxias conseguiu algumas bolas de 3 ali que desgarraram no placar. Então o Demetrius tentou encaixar, não conseguiu. O Vezarinho, por exemplo, que jogou 10 minutos no segundo quarto inteiro, jogou 5 no segundo tempo inteiro, então, assim, bem desconexa a rotação. Mas é aquela derrota que acaba acontecendo e que o Corinthians vinha de 4 vitórias, veio daquele surto do novo coronavírus, que também impacta muito. Ter 4 vitórias depois daquele surto já é um grande feito para a equipe do Corinthians. Então é uma derrota que machuca bastante o time, mas pelo final do jogo ali a gente viu o Demetrius juntando o elenco inteiro no centro da quadra para falar boas palavras, incentivar e tentar tirar algo bom dessa derrota. Acho que o Corinthians, em sequência, não tem que se preocupar muito, mas infelizmente para o time do Parque São Jorge fica fora do Super 8.
E aproveitando, já ia falar sobre o Caxias, mas o momento que recebemos aqui, graças ao Wanderson, né, da Liga do Novo Basquete Brasil, uma sonora do Ed do Cavaco. Então vamos ouvir o Ed. Ed, solta a sua voz aí, meu querido.
Bom, você foi um dos destaques do time, principalmente no último quarto, com as bolas de 3 bastante importantes. E qual que é a importância de terminar o primeiro turno vencendo para o Caxias?
Ah, com certeza. A gente fez um jogo muito parelho com o Mogi, perdendo um jogo no detalhe, era para a gente estar com 4 vitórias. E nesse jogo a gente prometeu que a gente não ia errar como a gente jogou contra eles. E para dar um salto, para mudar o clima do nosso time, que a gente perdeu muitos jogos ali no final do jogo, essa vitória de suma importância, independente de quantos pontos cada um fez, acho que a gente mostrou o nosso espírito coletivo. E se a gente tiver o entendimento que o nosso time é coletivo, a gente vai surpreender muito no segundo turno.
O que fazer agora para surpreender mais, para conseguir o maior número de vitórias no segundo turno?
A gente tem que ter, acho que, a atenção que a gente teve nesse jogo e esse jogo coletivo de um para o outro. Que quando a gente joga coletivo, o nosso time começa a achar as melhores bolas de cada um e a gente consegue jogar fácil. E a gente mostrou hoje, tivemos calma também para meter os lances livres nas horas mais prescindíveis do jogo.
Maravilha, valeu, Arthur.
Tá, então, o Wanderson entrevistando o Ed do Cavaco. O Ed que jogou muito, né, Gabriel Farias? Se a gente for pegar os números do Ed, o Ed conseguiu um duplo-duplo, né? O único jogador na partida conseguir esse feito. 17 pontos, 12 rebotes e 4 assistências. Aí ajudando em muito essa equipe do Caxias. E aquilo que a gente tinha conversado lá no início da nossa transmissão, que é, às vezes o Caxias consegue jogar bem, mas na hora de fechar o jogo não consegue. Hoje, contra o Corinthians, pintou a boca maldita e acabou conseguindo fechar, garantindo mais uma vitória da equipe do Caxias dentro desse novo Basquete Brasil.
É, o Ed, jogador que fez aí, é, como você falou, foi muito eficiente, tentou 12 arremessos da qual acertou 6, também foi muito bom no lance livre, e foi o que a gente comentou, né, pro Caxias. São agora 3 vitórias, teve um ótimo jogo contra o Flamengo, teve a derrota na prorrogação pro Mogi, poderia ter 5, ele comentou de 4, poderiam ser 5 ali se segura o Flamengo, e 5 vitórias colocaria o time nos playoffs. Então, o Caxias só pode olhar para frente de forma positiva. Vai começar esse segundo turno jogando contra o São Paulo, então um jogo muito difícil. Então, é, vamos ver se consegue manter pelo menos esse grande nível de basquete, jogando do seu jeito, jogando no seu modelo, não fugindo muito aí da forma como gosta de jogar. E pode pensar sim nos playoffs e conseguir algumas vitórias que não conseguiu naquela sequência diferente que teve, venceu o primeiro jogo e depois teve 9 derrotas seguidas.
Só pra gente aproveitar, para o Luciano já tinha citado os confrontos, né, da Copa Super 8, eu queria saber de você, vamos fazer pra gente fechar a nossa transmissão, né, enquanto a gente aguarda a sonora do Corinthians. Vamos ter no dia 15, né, Minas e Mogi, quem você acha que leva no momento que tem gol? Gol do River Plate, gol de Borré, agora River Plate 2, Palmeiras 0. A coisa começa a ficar branca e vermelha no Parque Antártica, Gabriel Farias.
É, tá complicado a coisa lá, o Palmeiras conseguiu uma boa vantagem, mas o Gallardo falou que era um jogo mágico que o River precisava, e por enquanto, 2-0 no primeiro tempo, gol no finalzinho, né, indo pro intervalo com 2-0, precisa voltar só com um gol, vai por enquanto acontecendo a noite mágica pros milionários do River Plate.
Esse jogo você acompanha lá no site do Futebol na Veia, com a voz do Paulo Arnaldo Lima. Acabou até derrubando aqui o apresentador. Mas voltando, Minas e Mogi, você acredita que tem algum favorito?
O Minas tem 14 vitórias, uma derrota nesse momento na equipe, no NBB. Acho que é favorito contra o Mogi, mas o Mogi é time experiente, time que sabe jogar esse jogo de mapa. Então, é muito interessante esse regulamento, né, do Super 8. Então, tudo pode acontecer, e quando você enfrenta o Mogi, um time experiente que já esteve em momentos muito grandes aí, recentes no basquete, o Fulgo, no auge dos seus 39 anos, jogando muita bola, se o Minas não entrar ligado, pode ser uma zebra assim.
O time treinado pelo Guerrinha, com o Fulvio, Wesley, é um time que está surpreendendo muito nesse novo Basquete Brasil. Depois teremos um confronto aí que eu acredito que é o confronto mais equilibrado, que é São Paulo e Paulistano. Jogo na sexta-feira. E estamos tentando aí ver se essa Rádio Paulista Esportiva consegue efetuar a transmissão desse jogo. Para você, quem passa?
Então, eu passo São Paulo, apesar de um momento um pouco mais abaixo do que a gente já viu esse time do São Paulo jogar e do que a gente espera que esse time do São Paulo
o jogo. E depois, no dia 16, teremos às 13 horas da tarde um jogo que eu também acho super equilibrado, que é Bauru contra Fortaleza Basquete Cearense.
Aqui a equipe de Bauru precisa estar muito esperta com bom ataque, a boa defesa do Fortaleza. É um time muito equilibrado e muito bem treinado, que, como a gente comentou anteriormente, numa competição de mapa, para jogar uma partida só, pode engrossar o caldo numa partida muito semelhante como a que o Caxias fez hoje no Guamer Marques.
Tá certo. E fechando um clássico, né? Flamengo e Franca, que já disputaram finais de NBB, finais da própria Copa Super 8. É, o Franca que está com um projeto aí de redução, né, de jogadores, apenas 5 jogadores tem que ter acima de 25 anos, projeto a partir do ano que vem, já está tendo vários garotos rodando, né, dentro da equipe, contra um Flamengo aí que quer, porque quer conquistar o NBB e também a Champions League das Américas, ele que bateu na trave na última temporada contra o Quinça. Para você, quem leva?
Flamengo, pra mim, favoritaço. Porém, Lucas Dias tá aí no top 5 de jogadores no basquetebol brasileiro hoje. Se não entrar esperto com ele, pode colocar o jogo no bolso, independente de todo o poderio de elenco que a equipe do Flamengo tem, que consegue roubar 9, 10 jogadores de nível para ser titular nos outros times do NBB. Mas o Lucas Dias, o André Góes, a gente já fez jogo do André Góes lá no ginásio do Pinheiros, que o André Góes foi a loucura, marcou ali 30 pontos, não lembro exatamente a pontuação dele, mas passou de 30 pontos. São jogadores que em jogo único podem superar aí essa equipe do Flamengo com o Balbi, com o Marquinhos. Independente da qualidade desses jogadores, Franca também tem ali um trio, Góes, Dias e Elinho. O Fusaro também pode entrar nessa conta, que podem simplesmente colocar o jogo no bolso.
Tá certo então, Gabriel. Agora vamos ouvir então o técnico do Corinthians, Demetrio Ciocio, falando aqui para a rádio de todos os esportes.
É, só uma pergunta, meu bom, o que faltou pro Corinthians vencer hoje, né? Chegou a fazer 12 pontos de diferença, aí o que faltou pro Corinthians, principalmente nesse último quarto?
No último quarto a gente desfocou, principalmente na defesa. A gente não. Nós tomamos, se não me engano, acho que 27 pontos, né? Isso aí, acho que é isso, 27 pontos. Quer dizer, isso aí faltou a gente ter uma pegada melhor defensivamente, porque é isso que vai nos dando a condição para a gente poder no ataque ter uma confiança. Então, a gente não podia oscilar igual nós oscilamos demais no último quarto. E aí a gente acabou pagando um preço muito alto, né? Uma derrota, né, de uma classificação. Então, agora a gente rever o que nós erramos para a gente poder realmente melhorar para o retorno e poder crescer com o time completo, com o time já mais estruturado em relação às lesões, para a gente conseguir fazer com que o time volte a subir na tabela.
Maravilha, Temo, obrigado.
Tá aí então a palavra do técnico Demetrio Ciocio. Gabriel Faria, realmente o Corinthians teve esse apagão nesse último período? O que, faltou? Você concorda com a opinião do Dema?
Na minha opinião, o Corinthians entrou apagado e jogou apagado do início ao fim, ao não conseguir colocar e impor não só o mando de quadra, quanto o seu modelo de jogo numa partida decisiva contra um Caxias que vem jogando melhor, mas ainda é o 15º de 16 times do NBB. Mas obviamente no último período a vantagem dos 28 pontos sofridos do Corinthians nesse último período, que é a nona defesa, mas vinha sofrendo apenas 71 pontos nas últimas 4 partidas, que foram 4 vitórias, sofreu 83 do Caxias, 28 só no último período, foram 23 também no terceiro quarto. Então isso mudou muito. A defesa realmente do Corinthians não jogou bem o jogo inteiro, mas o último período foi bem trágico para a equipe e decidiu realmente a derrota. Além, obviamente, do Fuller, como eu falei, sem aproveitamento, um jogador com a quantidade de arremessos que ele tem, se não tiver aproveitamento, vai ser complicado. O Fischer muito apagado também, acaba ficando quase inviável você conseguir ganhar um jogo, independente de quem você enfrenta.
Tá certo então, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso show de basquete. E até a próxima, meu velho.
Eu que agradeço, Ricardo Dias. Agradeço também a todos os ouvintes da Rádio Poliesportiva. Muito obrigado por mais um jogão. E vamos ficar ligadíssimo no Super 8, que vem já no basquete brasileiro.
Tá, então, esse foi Gabriel Farias, que comentou a partida entre a vitória do Caxias sobre a equipe do Corinthians, na partida essa que teve a narração de Luciano Massi. Eu e Ricardo Dias estive no plantão esportivo da rádio de todos os esportes. Só terminando de informar aqui no nosso plantão, né? Aproveitar para falar quanto ao jogo do Flamengo. O Flamengo está vencendo o segundo set por 16-13 sobre o São Caetano, né? Antigamente apareceu o São Cristóvão Saúde, mas agora é só São Caetano. Bem, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe lá no site do Futebol na Veia, Paulo Arnaldo Lima, com Frederico Batalha e Fernando Morales. Por enquanto, Palmeiras 2, River Plate... Não, por enquanto, River Plate 2, Palmeiras 0, jogo realizado no Allianz Parque. O River aí tentando um milagre para se classificar para a final da Copa Libertadores, que será no dia 30 de janeiro, no estádio Mário Filho, mais conhecido como o Maracanã. Tá certo? Muitíssimo obrigado a todos. Tenham uma excelente noite. Tchau, tchau, galera. Fui!
Rádio Poliesportiva.